no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Comitiva apura denúncia de tráfico humano em São Gabriel da Cachoeira. Rede de Defesa e Proteção à Mulher realiza ato de sensibilização em Santarém. A CEPAM intensifica fiscalização de embarcações com destino a Parintins. E Território Munduruku sedia quarta-feira de agroecologia e artesanato.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia.
Iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que a Comissão Temática de Direitos dos Povos Indígenas foi aprovada pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. A proposta foi aprovada no último dia 14 de junho. Os detalhes com Janaína Souza.
A proposta da Comissão Temática de Direitos dos Povos Indígenas foi aprovada durante a Assembleia Geral Extraordinária da Associação das Defensoras e Defensores Públicos, realizada no dia 14 de junho, de forma híbrida. O requerimento foi apresentado pelas defensoras públicas de Roraima, Jeane Magalhães Chaude e Eucenir Diogo, Johnny Gifone do Pará, Patrícia Magno, do Rio de Janeiro, Alessandra Kines, do Rio Grande do Sul, Cláudia Aguirre, do Acre, Olga Lemos, do Mato Grosso do Sul, Neila Ferreira Mendes, também do Mato Grosso do Sul, e Alessia Tucha, da Bahia, primeira e única mulher indígena defensora pública do Brasil. Para a defensora pública de Roraima, Jeane Chaude, a comissão visa dar mais visibilidade às questões indígenas na garantia dos seus direitos.
Os povos indígenas são uma população vulnerável e a defensoria pública tem o munus constitucional de garantir acesso à justiça às populações vulneráveis. A criação dessa comissão dos direitos dos povos indígenas pela ANADEP vem reforçar um compromisso das defensorias públicas do Brasil e trazer maior visibilidade a essa pauta, dando mais condições de apoio aos projetos de lei que visam a garantia de seus direitos, assim como a defesa em outros tantos projetos de leis que visam atacar os direitos já garantidos dos povos indígenas. É ser disso que os empresários, é ser disso que o garimpo, é ser disso que o racismo ainda afetam os direitos dos povos indígenas. Então, há uma grande esperança que a criação dessa comissão traga força a essa pauta dentro de todas as defensorias públicas nacionais.
De Boa Vista, Janaína Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
Parlamentares estaduais e federais de Roraima se encontraram nesta terça-feira com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. A pauta do encontro, exportações para a Venezuela. Acompanhe com Caio Grambel.
Deputados estaduais, federais e os senadores cumprem uma agenda intensa em Brasília na tentativa de garantir que o país de Nicolás Maduro volte a receber exportações brasileiras. Nessa terça-feira, a comitiva se encontrou com o vice-presidente Geraldo Alckmin. A conversa durou cerca de uma hora. Alckmin garantiu que o grupo de trabalho que está na Venezuela para dialogar com o governo estrangeiro atua para liberar as cargas o mais rápido possível. Além disso, o próprio Itamaraty vai encabeçar as negociações. Para o presidente da Assembleia Legislativa, Soldado Sampaio, o encontro foi positivo e foi vista como positiva pelos deputados.
Caracterizou como urgente essa matéria e se comprometeu a dar toda a prioridade necessária a discutir no máximo até sexta-feira uma saída para essas quase 700 carretas hoje que estão aguardando adentrar no país venezuelano, levando alimentos deles, inclusive perecíveis. Nós estamos muito confiantes nessa conversa, acreditamos que com certeza teremos um bom resultado nos próximos dias.
Desde janeiro, empresários em Roraima reclamam de boicote do país, com quem o Estado tem a maior relação comercial. Somente no ano passado, a Venezuela foi responsável por quase 65% das exportações roraimenses, o que equivale a 270 milhões de dólares. O senador Irã Gonçalves comenta sobre os prejuízos causados.
Além de gerar grandes prejuízos aos nossos empresários, gera desemprego e aumenta o fluxo migratório de pessoas que estão sem alimentos e que vêm procurar alimentos no nosso estado de Roraima. Tem sido extremamente receptivo e solícito em relação a essa crise humanitária que a Venezuela se encontra.
Para evitar a perda das cargas, alguns empresários decidiram doar os alimentos para a população de Pacaraima e Boa Vista. O governador de Roraima, Antônio Denário, que também esteve na comitiva em Brasília, espera que haja uma solução rápida para o problema.
E é muito importante a manutenção da relação comercial com a Venezuela para que o comércio entre os dois países possa voltar à normalidade. E essa interrupção de exportações para a Venezuela está causando um impacto financeiro negativo para todas as empresas exportadoras, inclusive gerando desemprego no estado de Roraima.
Da Rádio FM Monte Roraima, Caio Grambel para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comitiva formada por delegados e deputado viaja para apurar denúncia de tráfico humano em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. A reportagem é de Yolanda Mendes.
De acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde, entre 2010 e 2020, o estado do Amazonas registrou 60 notificações de tráfico de pessoas. Porém, a pesquisa sobre tráfico de mulheres, crianças e adolescentes para fins de exploração sexual no Brasil apontou que a região norte possui a maior concentração de rota de tráfico do país, com cerca de 76 rotas, o que sugere a subnotificação dos casos. Nesta semana, uma comitiva formada pelos delegados-geral da Polícia Civil do Amazonas, Bruno Fraga, o diretor da Polícia no Interior, delegado Paulo Mavinier, além do deputado federal Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, viajaram para o município de São Gabriel da Cachoeira para apurar denúncias relacionadas ao tráfico de pessoas. O deputado Amon informou que tem discutido a pauta na Câmara dos Deputados.
A gente veio para cá junto ao delegado-geral da Polícia Civil, o diretor do interior, acho que delegado Paulo Mavignier, para apurar denúncias quanto ao tráfico de pessoas, em especial de crianças e adolescentes indígenas na região de São Gabriel da Cachoeira, e o descumprimento de leis federais. Na visita, eu também estou conversando com o prefeito, com a primeira-dama, com os secretários da prefeitura, entender quais são os gargalos, continuar com a questão lá da articulação para recursos.
A integrante da Rede Um Grito pela Vida em Manaus, Sandra Loyol, reforça que o tráfico é uma realidade na região norte.
Na maioria das vezes, mulheres, 72% dessas vítimas são mulheres, porque são levadas para exploração em boates, em outros países, para exploração sexual. Temos também a adoção irregular, mendicância, servidão doméstica, atividades ilícitas, pessoas que são traficadas para cometer pequenos delitos, fazer pequenos roubos, pequenas atividades onde essas pessoas que são traficadas dos seus lugares são usadas para isso. Também a adoção irregular e o trabalho escravo. E tem também a situação da venda de órgãos, pessoas que são traficadas e lhes são retirados os órgãos e vendidos no mercado negro.
O caso mais recente divulgado pela imprensa nacional apontou um processo emigratório ilegal de crianças e adolescentes indígenas que foram levadas do município de São Gabriel à Turquia. Da Rádio Rio Mar de Manaus, e Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, PMs são convocados para reforçar segurança em Parintins.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Rede de Defesa e Proteção à Mulher de Santarém realiza ato de sensibilização no município. A iniciativa tem como objetivo fazer a sociedade refletir sobre a violência contra a mulher e a urgência de mudança no comportamento social. Confira Colher de Costa.
Na manhã desta quarta-feira, a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a Centro de Santarém, em parceria com a Rede de Defesa e Proteção à Mulher, realizou em frente às Centras um ato de protesto em defesa da vida da mulher no município. Devido ao aumento de casos de violência contra a mulher em Santarém, o objetivo do ato foi de sensibilizar a sociedade sobre a violência contra a mulher e refletir sobre a urgência na mudança no comportamento social, gerando uma cultura de paz e respeito pela dignidade feminina, como explica a Raquel Campos, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.
Junto com a parceria da Rede de Proteção à Mulher, junto com as Centras e o Núcleo de Política para as Mulheres, com o objetivo de sensibilizar a sociedade frente a tantos casos alarmantes de violência contra a mulher. Estamos dando aí o pontapé inicial já na campanha do Agosto Lilás. E mais uma vez, o objetivo desse ato aqui de sensibilização e protesto é por uma cultura de paz, para que nós como sociedade venhamos entender que a violência contra a mulher é um problema de todos nós.
Diane Brelaz, coordenadora do Para a Paz em Santarém, esteve no ato e destaca a importância de falar sobre a violência contra a mulher.
É extremamente importante, porque eu verifico nesses anos que eu trabalho em relação à violência, que crianças estão morrendo vítimas de violência, adolescentes também estão morrendo vítimas de violência por parte de companheiros, né, de parentes, e as nossas mulheres também adultas. Então a gente vê que ser mulher não é fácil. Ser mulher, a gente, é um desafio muito grande na sociedade. Ainda é uma sociedade machista que quer controlar a gente, que quer mandar, controlar a forma como se vestir, como falar, como andar. Querem ter domínio sobre a nossa vida e não é bem assim. A gente tem o nosso espaço, a gente tem vez, a gente tem voz e a gente está aqui para fazer o que a gente quiser, porque o nosso lugar é onde a gente quer.
Outros atores da sociedade civil e poder público também estiveram na ação de enfrentamento da violência contra a mulher. Diante de várias iniciativas voltadas para o combate a esse tipo de violência, Jaqueline Mendes, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da OAB Subseção Santarém, aponta que é possível diminuir esses casos.
Porque nós entendemos que não é uma utopia erradicar a violência contra a mulher. É algo possível. Quantos crimes anteriormente já foram extintos do Código Penal? Por que não a violência contra a mulher também? E nós fazemos esse trabalho preventivo e educativo com a sociedade. Também recebemos denúncia, nós estamos abertos a receber denúncia da população ou daquela mulher, daquela vítima, né, que esteja naquele momento passando por uma situação de violência, ou até para compreender se é uma violência que ela está sofrendo ou não. Às vezes precisa de um esclarecimento apenas, né?
A violência contra a mulher é crime e precisa ser denunciada. Para isso, o município e o estado disponibilizam uma rede de defesa fortalecida e especializada como o Centro Maria do Pará, que conta com uma equipe disponível para acolher a cada mulher que precisa de seus serviços. Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados por qualquer pessoa para o número 180. A ligação é gratuita e o anonimato é garantido. Em Santarém, a mulher vítima de violência pode acionar a polícia pelo número 190 e pode ir até a delegacia especializada em atendimento à mulher, que funciona 24 horas por dia. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A CEPAM intensifica a fiscalização das embarcações com destino a Parintins para coibir irregularidades às vésperas do 56º Festival Folclórico. A ação segue até o dia 3 de julho. Nuno Lobo traz as informações.
Como parte da Operação Parintins 2023, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas, a CEPAM, reforça a fiscalização das embarcações que estão saindo de Manaus com destino ao município, onde ocorrerá o Festival Folclórico. As ações estão sendo coordenadas pela Agência Reguladora, com o apoio da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias, da Amazonas Tour e da Polícia Turística, a Politur. O diretor técnico da CEPAM, Eric Edelman, destaca os itens que serão inspecionados pelo órgão durante as ações.
Nós intensificamos as ações que já acontecem diariamente a fim de certificar se as embarcações estão cumprindo ali com as regras estabelecidas pelo Estado, pelos demais órgãos, se eles estão cumprindo os itens de segurança, respeitando a capacidade da embarcação, se as embarcações estão observando o respeito às regras que estabelecem e a navegação no interior do estado do Amazonas.
A responsável pela Diretoria de Desenvolvimento no Turismo da Amazonas Tour, Emanuele Pampolha, disse que a instituição atua nas fiscalizações e no combate a práticas ilegais.
A Amazonas Tour, ela vem com o olhar justamente da atividade turística, verificando se a embarcação tem selo cadastro e também levando as campanhas de sensibilização quanto ao combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes, a utilização de penas naturais em adereços, cocares, colares, que isso é ilegal, e também o manuseio ilegal de animais silvestres.
O capitão da Politur, Marlon Andrade, ressaltou que a prioridade é a segurança e o bem-estar das pessoas que vão prestigiar o Festival de Parintins.
Nosso intuito principal nessa ação é garantir a segurança daquelas pessoas que estão indo brincar de boa em Parintins. Então, nosso objetivo aqui é garantir a tranquilidade e a segurança das pessoas que estão nesse deslocamento, né, e a Polícia Militar atua para garantir a segurança dessas pessoas.
A partir do dia 28 de junho, os fiscais da ACEPAM estarão no porto do município, acompanhados de outros órgãos estaduais e federais, para assegurar que as embarcações estejam dentro dos padrões de segurança necessários para garantir a qualidade do serviço. Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Parintins, policiais militares estão sendo convocados para reforçar segurança no município durante o festival. Saiba mais com Neucelino Santarém.
A Polícia Militar do Amazonas iniciou nesta terça-feira, dia 20 de junho, a instrução de nivelamento de conhecimento da Operação Parintins 2023. A instrução foi ministrada pelo subcomandante da operação, Tenente Coronel Eber, do Comando de Policiamento Especializado, CPE, e ocorreu no auditório do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, em Manaus. De acordo com o Tenente Coronel, o objetivo é orientar os policiais militares sobre os procedimentos operacionais que serão desenvolvidos durante o 56º Festival Folclórico de Parintins.
Os policiais militares que participarão do 56º Festival Folclórico de Parintins, a missão da INC é repassar para eles as missões e atribuições legais que possam ser desenvolvidas para melhor servir a população amazonense e os turistas que irão a Ilha Tupinambarana, por decorrência aí do festival. Serão ministradas instruções de grandes eventos, atendimento turístico, justiça e disciplina e considerações gerais, tendo em vista aí o grande número de turistas e o grande número de população que viaja até o local.
Ao todo, a Polícia Militar irá mobilizar um efetivo de 630 policiais militares, sendo 500 da capital e 130 de Parintins. As equipes que estão atuando na Operação Horus também irão empregar o efetivo, que contará com apoio de 55 viaturas, 22 motocicletas, uma balsa, dois barcos e um helicóptero. Ainda de acordo com a Polícia Militar, a tropa desembarca na Ilha Tupinambarana no dia 27 de junho e permanece até o dia da apuração do festival, no dia 3 de julho. A expectativa é de que 120 mil pessoas passem pelo município durante os 3 dias de festa. Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Cidadão com RG emitido há mais de 10 anos tem prioridade para solicitar novo documento em modelo único no Careiro. A população deve ficar atenta para os critérios e os documentos necessários para essa alteração. Os detalhes com Anderleia Oliveira.
A nova Carteira de Identidade Nacional, SIM, emitida em um modelo único e com validade para o território nacional, começou a ser solicitada recentemente no Careiro. A secretária do Serviço de Emissão de Documentos do Careiro, Thalita Salanova, reitera qual a prioridade para a emissão no início deste trabalho e quem pode solicitar o documento.
Todas as pessoas, elas podem sim emitir um novo RG, entendeu? Desde que a pessoa ela tenha aí o seu CPF, até criança, se ele tiver sua documentação regular, a gente dá entrada sem problema nenhum. Só que agora, devido a ser algo novo, né, tá tendo aí toda uma adaptação, o Instituto de Identificação, ele tá dando prioridade para aquelas pessoas, né, que emitiram aí seu RG há mais de 10 anos ou estão com seu RG vencido, tem aí a sua documentação deteriorada ou com alguma rasura. Então, nesse primeiro momento, a prioridade está sendo para essas pessoas.
Para requisitar a nova carteira, são necessários os seguintes documentos, destaca Salanova.
O principal documento agora é a certidão de nascimento ou casamento e o número do CPF. E se no futuro você se divorciar, o que vai valer é a certidão de casamento com a averbação de divórcio. E aí tem a questão do RG antigo, né, que a pessoa também precisa apresentar, comprovante de residência atualizado, e caso for criança e for menor de idade, é necessário o responsável acompanhar e levar uma documentação com foto.
Assim, é emitida em duas versões, física e digital, que possuem o mesmo layout e segurança. A versão física, em papel ou em policarbonato, atende aos que não possuem acesso à internet, smartphones ou computadores. Já o documento em formato digital é obtido por meio do aplicativo gov.br, mas somente após a emissão da carteira física. Da Rádio Castanho FM no Cariri, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia.
Projeto Mais Sorrisos com os Doutores da Amazônia atende indígenas Wayapi no Amapá. Cerca de 1.800 atendimentos devem ser ofertados. Mais informações com Fábio Tomás.
A primeira localidade visitada foi a aldeia Aramirã, localizada na região oeste do Amapá, no município de Pedra Branca do Amapari. Os atendimentos incluem serviços odontológicos, assistência farmacêutica, ginecológica e pediátrica, exames laboratoriais, fisioterapia, psicologia e enfermagem, além de entrega de óculos de grau. O projeto foi apresentado ao governo do estado no início desta semana. 40 profissionais já começam a fazer os atendimentos, que prosseguem até o dia 28 de junho. O objetivo das ações é aprimorar a atenção à saúde, não apenas nos centros urbanos, mas sobretudo nas comunidades mais distantes do Amapá, levando em conta as particularidades da região. A intenção é levar um olhar mais humanitário no atendimento às necessidades dos povos originários. A coordenadora-geral do Mais Sorrisos, Priscila Flores, explicou que a mobilização surgiu a partir da necessidade de ampliar o cuidado com a saúde bucal da população e, desde janeiro, o planejamento vinha sendo executado para levar a ação até a região. O Brasil possui tecnologia de alto nível, mas que ainda não é acessível a toda a população. Assim surgiu essa ideia do programa Mais Sorrisos, com atendimentos de média complexidade e odontologia de alto nível. Segundo a secretária dos Povos Indígenas do Estado, Sônia Janjak, o acesso à educação e, sobretudo, à saúde são as principais demandas dos povos residentes em localidades distantes. A realização da ação Mais Sorrisos demonstra o compromisso com a efetivação de políticas públicas mais eficazes e acessíveis à população indígena do Amapá. Com a colaboração de Oscar Filho, de Macapá, da Rádio São José FM, Fábio Tomás para a Rede de Notícias da Amazônia.
Quarta-feira de Agroecologia e Artesanato é promovido no território Munduruku. O evento acontece nos dias 23 e 24 de junho, na aldeia Jacarezinho e no município de Jacareacanga. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A Associação de Mulheres Indígenas Wakoburu e Pengueayu do território Munduruku, localizado no Rio Tapajós, promove nos dias 23 e 24 de junho a Quarta-feira de Agroecologia e Artesanato Indígena Munduruku. No dia 23, a feira acontece na aldeia Jacarezinho e já no dia 24, no município de Jacareacanga, no Pará. De acordo com Maria Leusa Munduruku, presidente da associação, vários artesãos e artesãs das aldeias localizadas no Alto Tapajós vão expor suas artes e comercializar os produtos para a população.
A gente vai estar realizando uma feira Munduruku, né, no Alto Tapajós, município de Jacareacanga, onde várias aldeias, várias artesãs vão expor sua arte, sua produção, né, suas bebidas tradicionais, né, seus cânticos tradicionais, onde a gente vai se se encontrar, né, de todas as regiões, região do Rio das Tropas, região do Cabitutu, região do Cururu, região do Telespis, onde as mulheres vão expor, né, tudo tradicional, né.
E para Maria Leusa Munduruku, a realização da feira é muito importante para fortalecer os territórios e mostrar que é possível produzir sem usar agrotóxicos.
A feira vai ser muito bom, né, na aldeia Jacarezinho, né, na aldeia do Cacique Os Marino, onde fica aproximadamente meia hora de travessia para Jacarecanga, né. Logo depois de realizar na aldeia, vai ser no Jacarecanga, né, onde a gente quer mostrar, né, as nossas produções, né, e mostrar, né, e fortalecer mesmo esse trabalho de agroecologia, né, sem veneno que vem com agrotóxico, e mostrar também que somos capazes de produzir, construir, né, tudo que vem da natureza. Então a gente vai estar nessa feira, né, a partir do dia 23 a 24, né, e a gente vai estar lá junto com nossos caciques, artesã, pajé, nossos professores, né, e a gente vai estar junto lá.
Além da venda de artesanato e produtos da roça, serão promovidas oficinas e exibição de filmes e curtas. A Associação Acoburu atua na defesa dos direitos da terra e dos povos indígenas contra os impactos da mineração ilegal no território Munduruku, localizado na terra indígena Munduruku e terra indígena Sai Cinza, no sudoeste do Pará. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
Descubra maneiras eficazes de ser mais feliz sozinha, com outras pessoas e lidar com a solidão. A solidão é um sentimento que muitas pessoas experimentam em alguns momentos de suas vidas. A pandemia da Covid-19 nos obrigou a nos afastar do convívio social por algum tempo. Agora, na pós-pandemia, somos convidados e convidadas a voltar à nossa rotina presencial, a frequentar os mesmos ambientes, a nos relacionarmos normalmente. Mas, para algumas pessoas, o medo, a tristeza, a solidão ainda é um terror no seu dia a dia. Muitas sequelas a pandemia nos deixou. Embora seja natural desejar conexões sociais e relacionamentos significativos, também é importante aprender a ser feliz e se sentir realizado quando estamos sozinhos. Mas quero chamar a atenção para que tenhamos um olhar para nós mesmos quando precisamos de ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda. E também um olhar para perceber quem está ao nosso lado precisando dessa ajuda. Ou seja, não ter medo de pedir ajuda, carinho, troca de diálogo. Nós vamos nos isolar? Não vamos nos isolar. E não vamos deixar que o outro se isole, a ponto de não conseguir vencer os medos. Mês de junho chegou, festas animadas de Santo Antônio, São João e São Pedro. Viva São Pedro! Viva São João! Viva Santo Antônio! Que tal animar os nossos corações? Sair da solidão? Que Nossa Senhora nos dê sua mão, cuide do nosso coração, como canta Roberto Carlos, cuidar da nossa vida, do nosso destino. E que ninguém solte a mão do outro. Prestar atenção em nós mesmos e no outro, seja familiar, amigo e até um desconhecido. Cuidar um do outro e de nós mesmos. Viver com intensidade o nosso dia a dia, admirar e conviver com a Mãe Natureza. Cuidar de si mesmo é essencial para a felicidade individual e coletiva. Dedique tempo para cuidar de sua saúde física e mental. Pense nisso e tenha uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3744 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem Janaína Souza, Fábio Tomás, Liege Costa, Nuno Lobo, Caio Grambel, Anderlé Oliveira, Yolanda Mendes, Daniela Pantoja e Nilcelino Santarém. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.